herdada da sirene industrial. Isto evita deslocações inúteis, com a consequente emissão de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que tem impactos positivos nos custos das empresas. O aumento do teletrabalho pode, assim, também ter um impacto positivo e ajudar na questão ambiental. Por último, refira-se que, como em qualquer mudança de paradigma, estamos perante desafios e oportunidades, vantagens e desvantagens. Importa debater sem rodeios esta que é uma questão estratégica para o nosso desenvolvimento coletivo. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que deseja responder. Os dois em conjunto. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PS, para formular o primeiro pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, foi com muito gosto que ouvimos hoje as palavras no discurso do deputado Pedro Roque. Porque a verdade é que, até este momento, e apesar de ter sido inscrito, tal como hoje foi recordado pelo PSD, o teletrabalho no Código de Trabalho, até este momento sabíamos muito pouco sobre aquilo que o PSD pensava sobre esta área. No programa eleitoral do PSD não há uma única vez uma referência ao teletrabalho. E no debate, no dia 27 de maio, aqui nesta sala, pela voz da deputada Lina Lopes, ouvimos a senhora deputada dizer que o PSD pensa que devemos ter um amplo debate de concertação social. E disse ainda que o PSD reitera a necessidade de ter uma autoridade para as condições de trabalho forte. Portanto, basicamente resumiu o debate no dia 27 de maio à questão da fiscalização. Para o PS a questão é diferente. Inscrevemos no programa eleitoral e inscrevemos no programa de verde aquilo que são as medidas que consideramos adequadas e concretas relativamente à questão do teletrabalho. Tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Claro que tem, mas é preciso exatamente começar a fazer o debate para podermos inscrever a norma de uma forma correta e adequada e que seja possível de ser utilizada por todos, sem atropelar naturalmente aquilo que são os direitos dos trabalhadores. Para o Partido Socialista, e porque está efetivamente no nosso programa de governo, para nós defender o teletrabalho é uma forma de defender a valorização e a capacitação da administração pública. É uma forma de claramente combatermos a redução da pegada carbónica. É uma forma claramente de conciliar a vida familiar e profissional, como diz no programa do Governo, como meio de flexibilidade de prestação do trabalho para a conciliação entre trabalho e vida familiar. É uma forma de combater a coesão e de aumentar a coesão territorial, de combater a descoesão territorial, tornando atrativo o recurso ao teletrabalho, garantindo vantagens para esta forma de contratação para funções que possam ser prestadas fora dos grandes centros populacionais. Por isso, não podemos, obviamente, comparar aquilo que se passou agora com aquilo que nós pretendemos que seja o teletrabalho. Este foi um tempo excepcional e esta medida, obviamente, não pode ser comparada. Mas há uma coisa que sabemos, num tempo tão excepcional, tão adverso, em que ninguém estava preparado, tivemos a capacidade de resposta que tivemos, o que será quando o teletrabalho for efetivamente planeado, projetado e negociado? Dito isto, Sra. Presidente, a pergunta que coloco ao Sr. Deputado é esta. Sendo este um processo que se constrói, devagar, com degraus, subindo calmamente a escada, que medidas, que metas, que objetivos entendem ver ser aplicados esta legislatura? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para fazer também um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Viviana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Roque, a verdade é que esta crise sanitária trouxe uma novidade ao panorama político português, que é a conversão do PSD de Rui Rio ao teletrabalho e aos seus benefícios. O PAN não pode deixar de saudar essa mudança de posicionamento, porque, de facto, o programa eleitoral do PSD não podíamos antever isto e, portanto, saudamos essa posição. Mas, Sr. Deputado, ainda não é claro de que forma o PSD quer efetivamente incentivar o teletrabalho. Isto porque, no plano de recuperação económica do PSD, é dito que pretendem implementar incentivos às empresas, mas ainda esta semana, em sede de discussão do orçamento suplementar, chumbaram uma proposta do PAN que pretendia precisamente incentivar as empresas, reduzindo em 2% aquela que é a taxa contributiva da Segurança Social a cargo dos empregadores. Portanto, Sr. Deputado, o que queremos saber é como é que efetivamente o PSD pretende incentivar o teletrabalho, se o pretende mesmo como defende no seu plano, ou se é de facto apenas meramente proclamatório, porque depois chumba as propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roca.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Partido Socialista e ao PAN as questões que foram colocadas e gostaria de dizer o seguinte: o PSD, no seu plano de ação social relativamente ao Covid-19, tem uma referência muito expressa e muito detalhada relativamente ao Código de Trabalho, ao teletrabalho e àquilo que ele representa, não só na forma de auxiliar no combate à epidemia, à pandemia de Covid-19, mas também naquilo que ele pode representar em termos do futuro do trabalho e de benefício para trabalhadores, por um lado, e empresas, por outro. Eu, independentemente de querer aqui acentuar algum tipo de divergências, gostaria de acentuar aquilo que são as convergências, nomeadamente entre aquilo que disse e aquilo que eu disse. Não notei que houvesse uma diferença substantiva e acho que é importante que haja este tipo de consenso sobre uma matéria que não depende da vontade dos partidos de ser implementada, mas que é uma realidade. Foi uma realidade, era uma realidade antes da pandemia, com pouca expressão, tornou-se uma realidade como um expediente para manter a economia a funcionar, mas respeitando os princípios de saúde pública necessários para combater a pandemia. E, como eu disse ali, o business as usual vai ser diferente daqui para a frente em termos de teletrabalho. E, portanto, a responsabilidade desta Câmara é no sentido de acompanhar exatamente esta dinâmica. E foi por isso, e respondendo também à Sra. Deputada do PAN, que aquilo que nós preconizamos é que a concertação social, enquanto órgão representativo de interesses, que são interesses que são aparentemente antagónicos, mas que tem sabido, ao longo da sua história, conciliar esses interesses no sentido de pôr de lado aquelas que são as suas posturas iniciais, mas conciliar o interesse, que é o interesse do trabalhador e o interesse das empresas, e também o Governo, enquanto também um dos vértices do triângulo, no sentido de revisitar o Código de Trabalho nesta matéria e enquadrar esta nova realidade, para que precisamente estes que são os problemas que estão associados, o direito a desligar, a conciliação da vida profissional com a vida familiar e outros, estejam devidamente salvaguardados e que a economia possa beneficiar com esta nova dinâmica. É isso que nós preconizamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, antes de mais dizer que esta matéria do teletrabalho é uma matéria realmente importante, mas não quero deixar de referir a importância que são as iniciativas e as propostas para um debate sério e para que realmente não se esteja aqui numa tertúlia ou numa discussão num vazio. Mas ainda assim, continuando esta discussão do teletrabalho, dizer que realmente esta possibilidade foi regulamentada em 2003 e tornou-se uma possibilidade trazida por esta pandemia que atualmente vivemos. Realidade esta que estava latente, sendo quase uma miragem para cidadãos que expressam vontade de usar este instrumento disponível na legislação laboral portuguesa como meio de flexibilização da sua agenda de trabalho. O teletrabalho, desde março então, tornou-se uma ferramenta efetiva ao dispor das pessoas no seu contexto de trabalho. Se é verdade que trouxe desigualdades, e trouxe para determinados contextos socioeconómicos de atividade e conteúdo laboral, bem como de género, sobrecarregando mulheres, até isolamento. Por outro lado, também é verdade que trouxe oportunidades para algumas pessoas mais vulneráveis, e são estas cidadãos com deficiência ou incapacidade, são pais e mães de crianças e jovens com deficiência, são também cuidadores informais, são também aqueles que necessitam 2 a 4 horas para deslocar entre a residência e o local de trabalho, e outras situações que aqui não os pus. Tal como nós, deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, certamente que os demais deputados também receberam nas vossas caixas de correio estes pedidos de revisão de regulamentação e continuidade do teletrabalho. E não podemos olhar apenas para parte dos portugueses. A visão deverá ser num todo e encontrar um equilíbrio. Que a experiência atípica desta crise sanitária que trouxe o teletrabalho para o contexto anormal não nos permita também tirar ilações que possam penalizar quem necessite deste recurso, para agilizar o seu dia-a-dia, afastando oportunidades ou possíveis direta com cidadãos que olham é para este modo de trabalho como algo essencial das suas vidas. Debater o teletrabalho é olhar as desigualdades, é rever e corrigir, mas também é retirar o que de positivo trouxe esta possibilidade que abre portas a uma qualidade de vida e a um sentimento de realização para um grupo de portuguesas e de portugueses que também desejam ser representados nesta Assembleia pelos deputados aqui presentes. Também dizer que o teletrabalho não se limita a um cenário de cingir alguém à sua casa. É permitir exercer atividade em centros de multimédia, em espaços de partilhas como os co-orgs, promovendo novos contactos ou trabalhar em qualquer lugar, onde os acessos possam até potenciar a motivação do trabalhador, refletindo positivamente na sua produtividade. Um bom trabalhador será sempre e será igualmente um bom trabalhador, seja em que lugar for, desde que lhe sejam dadas as condições e se sinta motivado. O teletrabalho é também dar a possibilidade de exercer uma atividade em qualquer parte do país, centros, interior, regiões autónomas, criando assim novas e mais oportunidades de emprego. E ainda numa outra dimensão, o teletrabalho é também a possibilidade de, para apenas uma parte do nosso dia-a-dia ou semana, podendo ser este parcial, permitir uma nova cultura empresarial de gestão de tempos de trabalho que concilie a flexibilização por vezes necessária para a otimização do funcionamento das empresas, mas também que concilie com a flexibilidade necessária que os trabalhadores precisam para gerir o seu dia-a-dia. E que ainda por alguns seja uma possibilidade de frequentar terapias ou tratamentos variados e que possam pelo menos estar um dia menos bem, mas que isso não se reflita na redução de rendimentos e que agrava a sua situação que por si só já é desfavorável. Ainda, a elaboração do Livro Verde do Futuro do Trabalho, a ser desenvolvido pelo Governo, servirá de base para a reflexão desta temática do teletrabalho, quer numa perspectiva de tempos de pandemia em que vivemos, quer atendendo ao progresso tecnológico, aos desenvolvimentos das tecnologias de informação e da comunicação e à expansão das plataformas digitais, que estão a transformar rapidamente o trabalho que hoje conhecemos. Por isso, que juntos, partidos, Governo, parceiros sociais, cidadãos, possamos ver este debate da teletrabalho como uma oportunidade de colocar todas as variáveis em cima da mesa e possamos realmente encontrar uma solução equilibrada e inclusiva para todos os portugueses e portuguesas.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues, a senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, com tempo cedido pelo PSD.
Obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Nos últimos meses aumentou exponencialmente o recurso ao teletrabalho, verificando-se benefícios para os trabalhadores, para os empregadores e para o ambiente, mas também se verificaram dúvidas no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Concordamos com a pertinência do tema, mas há questões que têm de ser acauteladas, caso contrário poderá estar a contribuir-se para um dos maiores flagelos da nossa sociedade, a precariedade laboral. O aumento da precariedade aumenta o assédio moral a que os trabalhadores podem ser sujeitos. O receio da perda do emprego no